a altura em que o investidor privado controlava a empresa. Essas três auditorias, uma auditoria económica, e creio que duas jurídicas, foram enviadas ao Ministério das Infraestruturas. Eu próprio fiz a análise desses documentos, fiz o resumo, dei a conhecer os principais pontos desse resumo ao então Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pedro Nuno Santos. De imediato foi decidido que essa informação tinha de ser comunicada ao Ministério Público, porque eram ali apurados factos que legalmente obrigavam o Ministério a informar o Ministério Público.
Então foi a CEO, ou a administração da TAP, que fez essa avaliação de modo próprio e inicialmente sem intervenção da tutela política?
A administração da TAP solicitou essas auditorias a entidades externas. O Ministério nunca esteve envolvido nesses resultados, nem nesse processo. Nós apenas tivemos conhecimento dos relatórios finais.
Senhora, e por isso ela avisou o Ministério avisou o Ministério Público sobre nessa decorrência. No entanto, todas estas contabilidades afetavam também o plano de reestruturação da TAP. Isso afetou de alguma forma a tática do Ministério das Infraestruturas para esse processo ou foram indiferentes para esse processo?
Sr. Deputado, no âmbito das negociações do plano de reestruturação junto da Comissão Europeia, o Ministério desconhecia qualquer auditoria ou análise em torno da compra dos aviões que tinha sido efetuada pelo investidor privado.
Queria, restam 50 segundos, fazer-lhe uma pergunta muito direta sobre a reunião de dia 17. Já nos referiu há pouco que se lembra notoriamente do seu deputado Carlos Pereira ter intervindo nessa reunião, mas que haveria outros membros do Grupo Parlamentar do PS nessa reunião também. E eu pergunto-lhe se ele se lembra quais eram os membros do Grupo Parlamentar do PS que participaram nessa reunião, que se pudesse identificar também para o nosso conhecimento.
Sr. Deputado, para ficar claro, eu não me recordo se estava presente algum membro, para além do Dr. Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Não me recordo mesmo. Não, admito e sei que estavam mais pessoas na reunião, para além daquelas que eu anotei. Mas as outras pessoas estiveram presentes, não sei de que... Estamos a falar de uma reunião por Zoom, em que muitas vezes as câmaras estão desligadas ou existem muitas câmaras ligadas. Eu só anotei a presença das pessoas que tiveram um papel mais relevante na reunião, Sr. Deputado.
Mas nestas reuniões era normal haver só um deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a participar nelas ou era normal haver mais deputados a participar?
Eu cheguei a ter reuniões só, por exemplo, com o deputado Carlos Pereira, cheguei a ter reuniões também com mais membros do Grupo Parlamentar do PS, variava, Sr. Deputado, por isso é que eu não consigo garantir que de certeza havia outra pessoa do Grupo Parlamentar do PS presente na reunião.
Mas reafirma que a estratégia comunicacional para a reunião foi cabalmente estruturada e articulada entre a CEO da TAP, entre o grupo parlamentar e na decorrência das orientações anteriores da parte do Sr. Ministro João Galamba. E para terminar, isso considera que é essa a informação das notas que o Ministro João Galamba não queria que fosse entregue à Comissão Parlamentar de Inquérito?
O que as notas primeiro da reunião de 16 de janeiro demonstram é que houve uma preparação da audição da senhora CEO da TAP com o Ministério das Infraestruturas, com a participação do senhor Ministro das Infraestruturas, decorreu no dia 16 de janeiro, a audição seria no dia 18 de janeiro. O que as notas que eu tenho da reunião de 17 de janeiro, que envolveu o Grupo Parlamentar do PS, demonstram que o deputado Carlos Pereira indicou as perguntas que pretendia efetuar na reunião, a senhora CEO indicou as respostas que daria àquelas perguntas e eu próprio recordei à CEO da TAP as indicações que lhe tinham sido transmitidas na reunião do dia anterior sobre a estratégia comunicacional. Foi isso, Sr. Deputado.
Muito obrigado, senhor. Muito bem.
Se me permite repetir a parte final da pergunta.
Seja para a
posição. É que estava explícito na pergunta a posição do Sr. Ministro João Galamba sobre a entrega dessa informação à Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu não fiquei absolutamente claro em respostas anteriores se ele era da posição que não deveria ser entregue essa informação à Comissão Parlamentar de Inquérito.
Muito obrigado.
Sr. Deputado, o que creio que é importante da minha parte dizer para esclarecer essa dúvida é que no comunicado de imprensa que é emitido pelo Ministério das Infraestruturas no dia 6 de abril é omitida a realização da reunião do dia 16 de janeiro entre o Sr. Ministro das Infraestruturas e a CEO da TAP. Segundo, é omitido também o facto do Sr. Ministro ter tido um papel explícito e ativo na promoção da participação da TAP na reunião com o Grupo Parlamentar do PS, sendo que o comunicado apenas referia, ao contrário, que o Dr. João Galamba não se tinha oposto à participação da TAP na reunião. Por último, creio que também a informação que consta dos e-mails em torno da proposta de resposta à Comissão Parlamentar de Inquérito, ao requerimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, demonstra claramente a tentativa de omissão de informação relevante no que concerne à existência da reunião do dia 16 de janeiro, às notas e aos temas da reunião 17 de janeiro, aos participantes dessa mesma reunião e também em relação à ordem ou à agenda que estava prevista para essa mesma reunião.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Sr. Presidente, mas continua a participação do Sr. Ministro a ficar aqui equívoca nesta...
Sr. Doutor, então, se faz favor, responda o mais objetivamente possível para...
Sr. Deputado, como eu referi, eu não participei nem no processo de elaboração, nem na decisão final em torno do comunicado de imprensa e, em relação à resposta ao requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, os únicos contactos que eu tive foram com a engenheira Cátia Rosas.
Muito obrigado, então, Sr. Deputado, Sr. Doutor. Passamos, então, agora a palavra ao deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras.
Só um momento.
Sr. Presidente, se possível, não sei se é possível fazer uma pequena pausa neste momento.
Sim, iremos fazer uma pequena pausa entre a primeira e a segunda ronda, a menos que queira, por alguma razão, neste momento.
Por acaso estava a
projetar a casa de banho. Então fazemos uma pequena pausa para o Sr. Doutor ir à casa de banho. Muito bem. Ver se começamos a estabilizar a sala, uma vez mais, pedindo-vos o silêncio possível para reiniciarmos a nossa missão. Dado que aproveitámos este espaço de tempo para fazer o intervalo, obviamente já não vamos fazer intervalo entre a primeira e a segunda ronda, e vou desde já dar a palavra ao deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Dr. Frederico Pinheiro. Obrigado pelos esclarecimentos que já nos trouxe. Permita-me só organizar, enfim, as várias questões que tenho, que foram sendo suscitadas, em três blocos para facilitar. E para isso, pergunto-lhe só que esclareça novamente. Quantos anos é que teve em funções em gabinetes ministeriais?
6 anos, Sr. Deputado.
E desses 6 anos, qual foi o período em que esteve com o dossiê TAP, que é, enfim, aquele que nos importará mais aqui?
os últimos 4.
Portanto, diria que esteve de 2018-19 até 2023.
Desde 2019 até 2023.
Certo. Esse período apanha sobretudo, já depois da recompra, ou da, enfim, da reconfiguração acionista, apanha sobretudo o período Covid, o plano de reestruturação, que foi um período extremamente difícil, pesado. Penso que na sua intervenção inicial falou até do envolvimento que teve na negociação com os sindicatos, nos acordos de emergência, porque foi naturalmente um período difícil, que também já abordamos aqui nesta comissão. Em todo esse período, quais eram as suas responsabilidades ou as suas funções, em concreto, relativamente a este dossiê?
Sr. Deputado, eu fazia o acompanhamento político de todos os temas relacionados com a política da aviação.
E diria que eu fazia com muita profundidade face, enfim, à complexidade do próprio dossiê.
Fazia o acompanhamento que me era solicitado pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e mais tarde pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, Dr. João Galamba.
Nesse período de 4 anos, só nos últimos 4 meses é que o dossiê está com o Sr. Ministro das Infraestruturas, João Galamba. Enfim, a maior parte do tempo foi ainda com o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, o ex-ministro das Infraestruturas e Habitação. Confirma?
Sim, Sr. Deputado.
Esse plano de reestruturação foi um plano duro e difícil para a TAP, sobretudo a sua preparação. Esse envolvimento, ou o seu envolvimento nessa preparação, permite-lhe, enfim, em traços gerais, referir como é que foi gerido o processo entre o Ministério e a União Europeia, entre o Ministério e a TAP, porque há aqui algumas dúvidas sobre estes canais e se eles foram corretamente utilizados.
No âmbito do plano de reestruturação da TAP, foram efetuadas dezenas de reuniões que contaram com a presença de elementos do Ministério das Infraestruturas, do Ministério das Finanças, nomeadamente da parte pública e dos assessores que tinham jurídicos e económicos que tinham sido contratados pela parte pública para o efeito. Pontualmente eram efetuadas reuniões com elementos da própria Comissão Europeia. Em algumas reuniões participavam elementos da TAP.
E diria que nessa gestão e nesse processo, que foi um processo complexo, a informação circulou como deveria circular, pelos canais certos, que a informação foi sendo enviada para a União Europeia como tinha que ser pelo Ministério, do Ministério para a TAP, que a TAP foi respondendo e a partir disso chegou à solução que depois vem a redundar na aprovação no dia 21 de dezembro de 2021.
A comunicação com a Comissão Europeia era efetuada essencialmente de forma formal pelo Ministério das Finanças, Sr. Deputado.
Portanto, desse ponto de vista, não houve nada atípico neste processo que, não deveria, que nós devêssemos ter conhecimento ou que não funcionasse pelos canais normais?
Não me recordo de algo atípico, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Ainda relativamente a esse período, que foi um período, enfim, que gerou bastante informação, surge de facto um conjunto de auditorias que acabam por ser conhecidas como os fundos Airbus ou até os processos indemnizatórios anteriores. Disse há pouco, e gostaria que confirmasse, que essas auditorias têm origem na TAP. É a TAP, o seu Conselho de Administração, a Comissão Executiva, que solicita essas auditorias. Confirma esta informação?
Confirmo, Sr. Deputado, essa comunicação foi-nos efetuada pela TAP de que tinham chegado à conclusão de que existiam ali pagamentos que não deveriam estar a ser feitos naqueles montantes e que a própria empresa tinha decidido solicitar auditorias a essa compra dos aviões.
Portanto, não foi o Ministério que em algum momento solicitou, deu indicação, pediu que se procurasse, enfim, alguma coisa dentro do processo que pudesse depois dar origem a uma auditoria ou um processo do género?
Senhor Deputado, o que eu lhe posso garantir é que eu não estive presente em nenhuma reunião em que essa indicação tivesse sido dada à administração da TAP.
E quando isso é comunicado ao Ministério, o que o Ministério faz é fazer seguir isso para os devidos canais, do ponto de vista legal, jurídico, a que está obrigado. Confirma ou tem essa informação?
Quando a TAP, quando nos envia as 3 auditorias, há ali um período de tempo, não me recordo quantos dias, em que eu